Desde o dia 26, forças de segurança de Cascavel, juntamente com a Transitar e demais secretarias da Prefeitura, realizaram a operação de carnaval. Nesta manhã, a Transitar apresentou os dados do trabalho preventivo contra crimes de trânsito em Cascavel. De acordo com a presidente da Transitar, Simone Soares, o número de atendimentos da saúde caiu. A demanda foi pequena.
A diferença esse ano foi essa, nós trabalhamos com planejamento e com prevenção. Então, houve a festa de carnaval dentro dos padrões de segurança que são necessários para que a população não tenha um prejuízo, que foi o que nós tivemos em 2022, que em 2023 nós apagamos, né? Porque nós mudamos o procedimento, até falei com alguns órgãos de segurança, e não foi só a Transitar. Depois do dia 26 de fevereiro de 2022, todos os órgãos de segurança, eles, de certa forma, né, Major, alteraram os seus procedimentos. A 15ª, todos nós tivemos, naquele momento, algum aprendizado com aquele acontecimento. Então, primeira coisa, agradecer o trabalho que os senhores e senhoras, que os órgãos, os veículos de comunicação fizeram para que isso acontecesse da melhor forma. Eu vou passar, para a gente organizar melhor, eu vou passar para vocês os dados de trânsito. Nós fizemos aqui, são vários órgãos, não é a Transitar, não é só o município de Cascavel, não é só a Prefeitura Municipal de Cascavel, mas nós temos a Polícia Militar, que fez um trabalho integrado, Polícia Militar e Guarda Municipal responsáveis pela segurança, a Polícia Civil, que atuou diretamente com todas as ações que nós fizemos, porque todas impactaram lá. Então, o trabalho preventivo, ao contrário do que algumas pessoas pensam, ele não significa menos encaminhamento, menos flagrante, muitas vezes é mais, e é isso que nós vamos apresentar aqui, tiveram mais. Onde nós tivemos redução? Tivemos redução na saúde, nas ocorrências de saúde, que era uma preocupação, já se desculpando, o enfermeiro Pereira não pôde estar presente, ele me mandou os números, mas felicitou até se colocou com com certo entusiasmo em relação às ocorrências. Nós passamos na última entrevista que os bares e restaurantes iriam fornecer ambulâncias, duas ambulâncias, para todo o período. Não foi necessário. Na quinta-feira, que foi o primeiro dia de operação, nós tivemos um procedimento, todos os procedimentos regulares, mas não teve uma grande movimentação. Na sexta-feira, houve sim o atendimento da ambulância, eles disponibilizaram para nós, mas foi dispensado já no sábado, porque a demanda que teve na sexta-feira demonstrou que o SAMU conseguiria atender as possíveis ocorrências. Então, só para esclarecer, que essa ambulância ficou disponível só na sexta-feira, porque realmente não houve necessidade de manter para os dias seguintes. Em relação a trânsito, então, senhores e senhoras, nós tivemos, é claro, foi Operação Lei Seca, iniciamos no dia 17, encerramos ontem, na verdade, essa madrugada de 22, com 281 infrações, 281 autos de infrações expedidos. Como foi o procedimento de abordagem? Foi pelo etilômetro passivo, aquele teste rápido que comprova a alcoolemia. Então, todas as abordagens, com raríssimas exceções, foram nesse formato. Então, nós tivemos abordagem também por manobra perigosa, tivemos cinco infrações por estacionamento irregular, que nós dissemos que ia ser feito no bolsão da Avenida Brasil, e tivemos mais dois casos de abordagem de condutor sem CNH. Fora isso, todos foram em decorrência de alcoolemia. Nesse caso, nós tivemos 89 autos de infração emitidos no período, 89 casos de enquadramento de 165, que é embriaguez ao volante ou uso de substância psicoativa. 38 desses 89 foram enquadrados em crime, ou seja, mais de 42% foi enquadrado em crime de trânsito encaminhado para a 15ª subdivisão. Para vocês terem uma base comparativa, ano passado nós tivemos 42 no total, ou seja, esse ano nós tivemos mais que o dobro do que o ano passado de embriaguez ao volante constatado nas operações. Os locais de operação, nós tivemos dois pontos fixos, que foi Paraná e Avenida Brasil, e tivemos alguns pontos itinerantes. A AIFO também foi coordenada pela Polícia Militar, mas nós tivemos muitos pontos onde tinha denúncias. Então, era feito deslocamento e também tinha operações rápidas, bloqueios rápidos de trânsito nesses pontos. Mas, principalmente na Paraná e na Brasil, também tivemos operação na Rio Grande do Sul, tivemos operação na região norte durante abordagens, tivemos na Minas Gerais durante abordagens, mas os pontos fixos foram aqueles que nós passamos para os senhores e para as senhoras na primeira entrevista. Também tivemos condutor sem CNH, Tivemos 31 casos de condutor abordado sem a carteira de habilitação. Como eu disse, somente dois foram casos esparsos. 28 desses estavam embriagados de conduzindo veículos. Tá? Então, essas 281 infrações estão relacionadas a esses condutores que foram flagrados. Nós temos, então, a certeza, né, a garantia de dizer, menos de 100 condutores foram responsáveis por 281 infrações de trânsito, onde 89 deles foram flagrados conduzindo veículo sob efeito de álcool e um deles sob efeito de entorpecente. Um dos casos de abordagem foi um veículo que estava sem placa, faltando para-choque dianteiro, foi abordado por essa razão e foi constatado pelo agente, no momento da abordagem, que ele estava muito alterado. Convidado a fazer o teste de etilômetro, deu zero, mas ele estava com até odor de substância psicoativa, de entorpecentes. A guarda municipal, diante disso, fez uma busca no veículo e foi encontrada uma arma. Esse condutor, além da arma, também foi encontrado porções de entorpecente no veículo e ele foi encaminhado à 15ª por porte ilegal de armas e também enquadramento no 165, que é substância psicoativa, e 306, crime de trânsito. Nós tivemos dois casos de fuga da Blitz, onde incorreu em acidente de trânsito. Um dos casos, o condutor se evadiu, o outro foi constatado alcoolemia. Um dos atendimentos foi um acidente de trânsito não relacionado à Blitz, foi durante a operação e constatado pela Polícia Militar com atendimento e também encaminhamento por embriaguez. De trânsito, esse é o balanço. Vou passar para o Major Cícero, da Polícia Militar, e depois também para os demais colegas, porque nós tivemos os estabelecimentos que foram fiscalizados, tanto pelo meio ambiente, em conjunto, meio ambiente, corpo de bombeiros, vigilância sanitária, alvará, Polícia Militar e Guarda Municipal.
Major Cícero Tenório, comandante do 6º Batalhão da Polícia Militar, afirmou que os números foram positivos e que o planejamento evitou cenas como aconteceram na Rua Paraná no ano passado, quando uma série de problemas de segurança e transtornos foram registrados.
A gente faz um balanço muito positivo da operação, né? Nós já imaginávamos que, diante da organização que foi estabelecida em conjunto pelos órgãos estaduais, municipais aqui, a gente acreditava realmente que no êxito da operação. Então, além de todos esses dados que a Simone passou na parte de trânsito, nós da PM, nós tivemos bastante trabalho com as demais ocorrências aí, que já são corriqueiras, mas acabam aumentando nesse período aí de festas carnavalescas aqui na cidade. Em razão do feriado, tem muitas festas residenciais, né, muitas confraternizações, e a gente acaba aumentando o número de ocorrências ali. Então, nós tivemos, só nesse período de quinta-feira para cá, fora esses encaminhamentos da embriaguez ao volante nas operações e na AIFO, nós tivemos mais de 25 pessoas que foram encaminhadas aqui em Cascavel para procedimento, seja com termos consensuados ou por prisão em flagrante. Então, foram 25 pessoas detidas. Diversos motivos. Prisão por roubo, tivemos situações de perturbação do sossego, tivemos situação de violência doméstica, furto. Então, por diversos motivos, foram 25 pessoas que a PM encaminhou, além desses que foram encaminhados na operação conjunta com a Transitária e com as demais secretarias envolvidas. Tá? Também tivemos nosso batalhão, não engloba apenas Cascavel, mas temos ainda mais 17 municípios, todos eles nós tivemos situações. Tivemos situação de prisão de homicida, na região de Quedas e Três Barras. Então, são diversos crimes praticados em que a polícia acabou, a PM, principalmente, né, nesse aspecto da polícia preventiva, acabou fazendo atuação e o encaminhamento. Mas, de maneira geral, restritamente a Cascavel, a gente pode dizer que foi um saldo bastante positivo nesse ano. O objetivo, como a Simone falou, era prevenção, para não ocorrer isso que aconteceu no ano passado, e Cascavel virasse notícia negativa, aí, até pela questão da ordem pública ela ser mantida, né? O que aconteceu ano passado, como nós salientamos, era algo que não poderia ser admitido em hipótese alguma. Fomos surpreendidos no primeiro dia do ano passado, mas esse ano, como eu disse, em razão da organização, nós conseguimos aí evitar, e não só evitar, a gente conseguiu organizar. A gente observa que as duas avenidas estavam muito bem organizadas, né? Muito bem policiadas. Algumas reclamações por parte do setor do comércio, né, dos bares, principalmente, porque acaba, de certa maneira, diminuindo o movimento que eles esperavam. Não é a intenção, nenhuma, né, intenção nossa nesse sentido, mas a intenção é que a lei seja cumprida, que a ordem pública seja preservada. Então, por parte da PM, é isso, né? Volto a dizer, estamos sempre parceiros do município para a gente manter a ordem aqui em Cascavel, com a Guarda Municipal, que tem cada vez mais estreitado laços com a Polícia Militar e tem trabalhado conjuntamente na parte da segurança, para que tudo transcorra da melhor maneira possível, com menos transtorno e menos incidência de delitos, né? Com relação às blitz, a gente pode dizer que, mesmo sendo advertidos e mencionado que faríamos blitz na Paraná e na Brasil, fizemos isso a semana toda, mesmo assim muitas pessoas insistiram passar dirigindo sob influência de álcool. Então você observa um certo desrespeito às normas, né? E essas pessoas certamente elas têm as consequências. Então é preciso que haja essa consciência. Nós advertimos, nós orientamos que, uma vez ingerido bebida alcoólica, pegasse um táxi, um Uber, ou acionasse um amigo, um parente para fazer o deslocamento, mas essas pessoas, infelizmente, acabam dirigindo sob efeito de álcool, muitas vezes até ocasionando acidentes, como nós tivemos.
Na operação AIFU, que envolve as instituições de segurança e órgãos municipais, foram emitidas 20 notificações por irregularidades e um estabelecimento acabou lacrado. De acordo com Tassiana Kurek, gerente de licenciamento e fiscalização ambiental da Secretaria de Meio Ambiente, foram notificados 10 estabelecimentos por problemas com som.
A Secretaria de Meio Ambiente também se antecipou, né, oficiando aqueles empreendimentos que já possuíam licenciamento ambiental para seguirem as condicionantes que esse licenciamento apresenta, em relação à poluição sonora principalmente. Então, todos os estabelecimentos com licenciamento ambiental foram oficiados antecipadamente. Aqueles que estão em adequação conosco também, buscando se regularizar, foram oficiados também. E nós disponibilizamos equipes de fiscais que estiveram acompanhando as AIFUs nas noites. E foram 10 empreendimentos que foram oficiados, foram notificados para comparecer à Secretaria de Meio Ambiente para estarem regularizando em questões ambientais. Os demais, todos eles estavam em conformidade. Nenhum daqueles que possuíam licenciamento ambiental foi encontrado qualquer inconformidade neles, então tudo regularizado. E aqueles que precisam se regularizar estão oficiados a comparecer nessa próxima semana para dar entrada, então, no licenciamento ambiental. Quando oficiamos um empreendimento a dar entrada no licenciamento ambiental, todo o estabelecimento ele é visto como um todo. A primeira coisa que nós pedimos é um laudo de poluição sonora, de ruído, né? E as adequações que são necessárias. Então, eles têm que nos apresentar um projeto acústico. Esse projeto é aprovado pela secretaria, ele tem que estar em conformidade com as NBRs que são vigentes e com as legislações vigentes. E enquanto eles não se adequam, o licenciamento ambiental deles não sai. Esses que foram notificados, como eles ainda não possuem o licenciamento ambiental, ao primeiro momento nós notificamos e em seguida a gente faz um relatório de inspeção ambiental, dando um prazo para que eles se regularizem. Dentro desse prazo, não regularizando, existe o embargo da atividade de som ao vivo, que é a atividade que não pode ser feita enquanto não se apresentam as adequações de local.
A Operação Carnaval 2023 envolveu 20 instituições de segurança, fiscalização e sociedade civil organizada. Franciele Thiem para a CBN.